Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Senhores, olá. Meu nome é Júlio César Pompeu, filho de um pai que gosta de história. Nosso tema é comunicação, dois pontos. Entre a razão e o afeto. Senhores, nós partimos de um problema, O problema é, o que faz você agir? Por que esse é o problema? Porque, meu amigo, quando você se comunica com alguém, há várias pretensões, há vários objetivos em atos de comunicação. Mas aqui nos concentramos em um objetivo. É aquela comunicação que visa fazer com que o outro faça algo que você quer. É aquilo que os antigos chamavam de retórica. O objetivo da retórica era atingir duas metas: persuadir e convencer. Talvez o melhor seria até apresentar isso na ordem inversa: convencer e persuadir. Porque convencer seria levar o outro a concordar com você sobre alguma coisa. Ronaldinho é inocente. Ele realmente não sabia que eram três travestis. Depois da Cicarelli com voz grossa, ele ficou fácil confundir. Uma coisa é convencê-lo disso. A outra é persuadi-lo, uma vez convencido ou não, de agir, de fazer algo em função desse mesmo convencimento. O que nos leva, portanto, a atingir esse duplo resultado, não só o convencimento, mas também a persuasão. A ideia é apresentar isso, e veja, é um tema típico da filosofia. E filósofos, como os senhores sabem, são basicamente pessoas que falam de filósofos, não é? Se um filósofo falar dos senhores, meus parabéns, virou filósofo. E nesse falar de filósofos, há uma cota de citação obrigatória de gregos, é exigência do sindicato. Então nós vamos matar a cota sindical de citação de gregos logo no começo, logo no início. Há uma vantagem nisso, São autores mortos, são cadáveres, mas as pessoas morrem, os porta-vozes dos discursos morrem, mas as ideias não. E a distância histórica delas é até interessante, porque nos ajuda a ver com mais clareza algumas coisas do nosso dia a dia. Digo isso porque, se o começo é com autores mortos, o final da nossa discussão será com pessoas vivas. O objetivo é chegar a um certo estado de coisas, uma certa condição de possibilidade de persuasão e convencimento típicas do tempo contemporâneo, de hoje mesmo, de hoje. Começamos em antigos, damos um salto, caímos de paraquedas em filósofos contemporâneos que discutirão comunicação em torno da ideia de persuasão e convencimento. Beleza? Beleza? Senhores, o cara da retórica, estrito senso, o cara da retórica é Aristóteles. Aristóteles vai revolucionar essa história de produção de discursos. Porque até então, Atenas vivia uma guerra. Uma guerra declarada, uma guerra por mercado. Mercado, sim, porque havia pessoas que enriqueciam ensinando os outros a falar bem em público. Porque veja, meus amigos, Atenas é uma cidade cuja forma de gestão é absolutamente original para a antiguidade. Os homens livres se reúnem na ágora, na praça pública, e lá deliberam sobre as questões da cidade. Lá formulam leis, lá julgam. Se tudo funciona em torno dos discursos, aquele que fala bem, aquele que de alguma forma consegue persuadir e convencer os outros, torna-se automaticamente alguém dominante naquela cidade. Se você é alguém que enriqueceu, porque essa não é a única forma de ganhar dinheiro. Há outras. Comércio, por exemplo. Prostituição também, era um comércio bastante lucrativo em Atenas. Fala de antiguidade, parece que só tem gente de toga, andando de um lado para o outro e se preocupando o que é existência, o que é, enfim. Uma das cidades mais ricas da Grécia, Atenas é uma cidade rica, mas não tão rica quanto Corinto. Corinto é uma cidade portuária. a atividade portuária acabava enriquecendo, não só pelo comércio, mas também pela cobrança de impostos, tributos, taxas de navios que paravam ali para reabastecimento e coisa parecida. Depois da atividade portuária, a segunda atividade mais lucrativa de Corinto era a prostituição. E dá para saber disso só olhando os templos da cidade, porque cobrava o imposto da prostituição. E toda a taxa de o imposto sobre prostituição era para construir e manter o templo de Afrodite. Já que Afrodite é que tinha mais templos, os templos mais bonitos, maiores, enfim. Era dá para você ter uma noção aí. Não é? É. Não é? Amigo, prostituição e tributo, duas coisas bastante antigas juntas. Olha, fato é que nessa cidade, você é um cara que enriqueceu com o comércio. Olha o seu filho e pensa, meu filho é um playboy, meu filho, sabe, eu quero que meu filho se torne alguém tão dominante na cidade quanto eu, que as pessoas o respeitem tanto quanto me respeitam, para que ele possa manter a vida de riqueza que nós temos. É preciso contratar alguém para ensiná-lo a falar bem. Esses caras eram sofistas, os sofistas. Sofistas vêm de sofos, saber. É aquele que sabe. Porque a ideia até então é que fala bem quem sabe. Se você sabe do que está falando, falará bem. Não havia muito bem os movimentos, vamos dizer assim, de técnicas. Sabe essas coisas de oratória que as pessoas ensinam? Olha, o senhor, nada de botar a mão no bolso, viu? Nem de ficar balançando para um lado, para o outro. Você tem que, sabe? Não eram essas estratégias que ensinavam. O que ensinavam era a verdade das coisas. E em dominando a verdade das coisas, automaticamente o seu discurso seria bom e automaticamente convincente. Há uma outra certeza embutida nessa lógica. De que a verdade, ela é por si mesma persuasiva, que ela é por si mesma capaz de impor a todos nós convencimento e capaz de impor a todos nós um dobrar-se, agir de acordo com essa mesma verdade. Essa ideia não é morta. Ela é meio absurda, mas não é morta. Basta ver qualquer novela das oito. A mocinha da novela das oito, quando descobre o que o bandidão fez, ela chega e num arrobo de ousadia, ela diz, eu vou lá, eu vou falar na cara dele toda a verdade e quero ver o que ele vai fazer. Sabe aquela ideia de que é só despejar a verdade na cara do vilão? Que o vilão, ouvindo a verdade, ele vai, sabe que algo vai acontecer ali? E ela chega e despeja meia dúzia de verdades. Diz, você é um canalha? Você é um canalha, você fez comigo? E o vilão diz, essa mulher é louca. Isso não lhe move... Não lhe move um joule da energia vital em prol de nada, de nada. Mas essa crença em nós é forte, e entre os gregos de Atenas, dominante, dominante. Mas ele terá um inimigo. Os sofistas encontrarão pela frente Sócrates, o homem mais chato da história grega. Sócrates foi morto porque era chato. Por que chato? Porque, meu amigo, tu tá no bem bom, ganhando o teu dinheirinho, ensinando as pessoas. É numa época estranha, porque professores eram ricos. Veja só você. Era uma profissão disputada à tapa. Sabe como é? Então, aí me aparece um cara, de repente, que tem a seguinte mania de ir em praça pública, que é o pior local para se fazer esse tipo de coisa, e em praça pública provar para todo mundo que você não sabe nada. E como ele fazia isso? Usando contra você os seus próprios argumentos. Os seus próprios argumentos. Você dizia, tem um conto de Machado de Assis que é ótimo, chama Teoria do Medalhão. O pai olha para o filho e diz, meu filho, você é um inútil. Um inútil completo, não tem talento para nada. E é por isso que você poderá seguir na sua vida a carreira que eu sempre quis seguir, a de medalhão. Medalhão é aquele cara respeitado em todos os ambientes. Não sabe nada, rigorosamente. Não é especialista em nada, mas todos o respeitam. E vai ensinando o filho a como ser um grande medíocre medalhão. E ele diz lá, decore 3 ou 4 frases de efeito e saiba o momento certo de dizê-las. Por exemplo, toda regra tem exceção. Sabe, ninguém discorda disso. E vem um sofista. O sofista, no meio de uma discussão, ele abre a boca e diz, toda regra tem uma exceção. E todos, como é sábio. Né? E Sócrates é o cara que dizia, toda regra tem exceção, é? É. Só de concordar comigo que afirmar que toda regra tem exceção é enunciar uma regra. E se dizer que toda regra tem exceção à regra, então ela, como regra, tem que ter uma exceção. É verdade. Mas a exceção que diz que toda regra tem exceção é a existência de uma regra sem exceção. E aí você... Acompanhou, né? Para ser verdadeiro, tem que ser falso, que toda regra tem exceção. Então, meu amigo, isso é uma estupidez completa. Era isso que ele fazia com as pessoas em público. Você que diz que toda regra tem exceção é só um demente. E aí eles diziam, então você, e qual é a solução então para o nosso problema que discutíamos aqui antes de você chegar? E só que eu dizia, só sei que nada sei. O cara que diz que você não sabe nada, logo depois ainda sai dizendo por aí que só sabe que nada sabe. Quer dizer, é um ignorante provando que você é mais ainda do que ele. É um chato, é um chato. Foi morto por causa disso. Que arranjou de inimigo, não estava no gibi. Não estava no gibi. Mas ele levanta uma questão interessante para cima dos sofistas. Você que se concentra na produção de um discurso e tem que o discurso é eficaz porque é verdadeiro, meu amigo, eu estou provando todo dia, que os discursos que vocês produzem de verdadeiro não têm nada. Mas ainda assim os senhores continuam dominantes. Ainda assim continuam dominantes. As pessoas não aplaudem, portanto, um discurso só porque ele é verdadeiro. As pessoas não se dobram a algo só porque é verdadeiro. Se dobram ao discurso por quê então? E ele só sei que nada sei. Ele não resolveu o problema. Mas pelo menos permitiu colocar a questão dos discursos em praça pública num outro patamar. Quem vai resolver a pendenga vai ser Aristóteles tempos depois. Aristóteles chega e diz, olha... Meus amigos, vocês não estão pensando errado. Vocês ficam discutindo como falar bem e se concentram o tempo todo na figura de quem fala. Eu tenho que preparar quem fala para ser sábio. Quem sendo sábio vai convencer a todos. Ou então, não é em torno da verdade produzida. É em torno de técnicas, estratagemas de discurso. Mas sempre estratagemas que estão em você. Ele diz, meu amigo, você não tem que se preocupar com quem fala, você tem que se preocupar é com quem ouve. O foco é outro, meu amigo, o foco é outro. Ele dirá no livro 3 da Metafísica, aliás, perdão, livro 2, terceira parte da Metafísica. Cito isso para 3 ou 4 desocupados que tenham, porventura, a intenção de sair lendo isso para ver se eu não estou mentindo. Lá ele discursa sobre a eficácia de uma aula, vejam só os senhores. O que é uma aula eficaz? O que é uma discussão eficaz sobre determinado assunto? E ele dirá, meus amigos, as pessoas entendem algo a partir do que elas já sabem. Já sabem. Quanto mais você conhecer o que as pessoas já sabem, mais eficaz será o discurso por você produzido. Autores contemporâneos que fazem releitura de Aristóteles dirão que ele coloca em foco com essa discussão a questão do auditório. Primeira resposta que você tem que responder antes da produção de discursos eficazes. Para quem que eu estou falando, afinal de contas? O que esse cara tem na cabeça? Ele tem uma palavra-chave para esse conteúdo que está na cabeça de cada um. Ele chamava de ekis, em grego. Ekis é traduzido como hábito. Hábito. Esse hábito funciona como uma certa disposição de agir. Uma disposição de agir que, por uma causa qualquer, está lá em você. E ele conclui o raciocínio dizendo, alguns exigem, para se convencerem das coisas, demonstrações absurdamente minuciosas. Outros, por sua vez, exigem que sejam citados poetas. Outros, por sua vez, acham que todo esse rigor ou citação de poetas é uma inutilidade, uma perda de tempo. Quer dizer, as pessoas têm grau de rigor diferente para se dizerem convencidos de algo. De algo. Não é fabuloso isso? Porque, meus amigos, isso é a mesma coisa que dizer que No fundo, um discurso não é eficaz, persuasivo e forte por ele mesmo e nem pela forma pela qual você produz o discurso em si mesmo. Em si mesmo. E ele vai desdobrando os critérios que o tornariam forte, na verdade. Mas a partir sempre de quem ouve. Sempre de quem ouve. E ele responde o problema fundamental que Sócrates tinha levantado. Eu digo, detono, provo para todo mundo que não é verdade, e ainda assim as pessoas são aplaudidas. Por quê? Porque, meu amigo, a massa da cidade valoriza um discurso pela posição social ocupada pelo porta-voz desse mesmo discurso, e não pelo discurso em si mesmo. Em si mesmo. Já viu sala de aula na universidade, quando o professor entra? Primeira aula. Primeiro tema da aula. Vomitar currículo. Eu sou mestre pelo fim do mundo, pós-doutor pela PQP virando à esquerda, tenho 184 livros publicados, e mais 18 que eu já escrevi, enfim, sempre enquanto vou ao banheiro escrevo alguma coisa, estão prontos, eu já ganhei alguns prêmios e já trabalhei, enfim. E aí você tende, sabe, ele tem a esperança de que você aceite com mais docilidade tudo que ele disser, só porque você olha e diz, caraca, o cara... Né? Eu venho do campo jurídico, meus amigos. Todos têm seus problemas na vida, né? Quer dizer, eu comecei fazendo direito. Um dia eu vi a luz, mas... O fato é que no campo jurídico, por exemplo, isso é muito forte. Muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Os discursos no direito são produzidos a partir de citação de outros. E você não cita a ideia, você cita a frase de outros. Segundo fulano de tal, um sintoma é que livros de direito são recheados de adjetivos, sabe? Segundo fulano de tal, aclamado jurisconsulto. Isso é assim. Já Beltrano, em sua festejada obra, é assado. Um autor de processo penal chamado Tourinho Filho, daqui de São Paulo. Um sacana completo. Eu li o livro e eu pensava, esse cara é um sacana. Um dia eu conheci e comprovei, ele é um sacana. Porque o cara tem a manha de dizer coisas do tipo, esse tema, o cara fica fazendo um drama, sabe? A lei era assim, mas criava esse problema, e aí, como fica? Aí veio fulano e propôs isso, mas depois veio fulano e... Aí depois de 18 páginas o cara diz, mas tudo está resolvido, porque tal ano veio a lei tal e resolveu isso, assim. É um cara que fica fazendo você ler 8 páginas para dizer que, bom, mas isso tudo não interessa. Aí o cara chega e diz assim, esse tema foi muito bem esclarecido numa bela sentença do desembargador fulano de tal, peça de raros lustros jurídicos, olha só, lustros jurídicos, com a qual ousamos discordar em alguns pontos. Meu amigo, alguns pontos era tudo, do começo ao fim. A peça de raros lustros jurídicos era uma bosta. E aí você se pergunta, se o que o cara escreveu era uma porcaria, por que ele tem que dizer aclamado e raros lustros jurídicos? Porque, meu amigo, se tu não fizer assim, ninguém leva a sério o que você escreve no campo jurídico. Se você não é do campo jurídico, você olha aquilo com certa estranheza. E olha e diz, esses caras do direito são muito esquisitos, e dirá isso com certa razão até. Eu ando no fórum com medo de alguém eventualmente pular em cima de mim e me morder, sabe? Sabe-se lá quantas doenças você pegará ali, enfim. Né? Mas é típico do campo. Porque, meu amigo, quando você entra para um curso qualquer, você começa a ser adestrado naquele curso. Adestrado. E você pega certos cacuetes, cacuetes intelectuais, inclusive, cacuetes físicos, típicos daquele campo social. Típicos daquele campo social. Já reparou nisso? Pois era nisso que Aristóteles observava. A sua experiência dentro de um grupo social acaba criando em você o hábito ou ex. E é com base nisso que você interpreta todo mundo. E é com base nisso que você reconhece algo como verdadeiro ou falso. Oh. Mapeie isso que você entenderá porque as pessoas te dão ou não razão. Isso resolve metade do problema. Como convencer alguém. Seu discurso será tão mais convincente quanto mais o seu discurso for próximo daquilo que a pessoa está predisposta a já ouvir e aceitar como certo, errado, verdadeiro, etc. Conheça o público. Isso garante essa adesão. mas não garante a persuasão. Garante entendimento, mas não persuasão. E a retórica tem dois problemas. É persuadir e convencer. Convencimento, beleza. E a persuasão? Meu amigo, o que o faz agir? O que o faz agir? Aristóteles também tem uma palavra legal para isso. Anima. Anima. O que anima você? Anima, a tradução literal seria alma. Mas cuidado com alma, hein? Cuidado com alma. Porque você já se acostumou com essa história de alma. Sabe, alma penada, espírito e tal. Para eles, anima é algo muito mais simples. Aquilo é aquilo que o faz mover. Veja que esta garrafa d'água tem alma. Como sei que ela tem alma? Porque ela está se movimentando, veja. Veja a alma fazendo ela se mexer. E aí você diz, mas é você que está fazendo. Pois é, é que a alma dela sou eu. A alma é aquilo que o faz mover. Você tem alma também, porque você se movimenta sozinho. A diferença da alma da garrafa para mim é que minha alma, aquilo que me faz mover, está aqui dentro. Está aqui dentro. Quer entender por que você se movimenta de alguma forma? Entenda como funciona a alma. Como funciona a alma. E como ele achava que a alma funcionava. Veja que coisa, amigo, psicologia do século 3 antes de Cristo. Veja só que coisa fantástica. Ele tem um discurso sobre a alma que é platônico, na verdade. Platão vem com uma imagem da alma, e ele, que era aluno de Platão, a repete, com pequenas mudanças, pequenas adaptações, pequenas melhoras. Platão, em determinado momento, na República, República que é todo um diálogo entre Sócrates e Glaucon. Glaucon era irmão de Platão. E um irmão que Platão devia achar um imbecil completo, porque o Glaucon não soma nada no diálogo, é aquele cara que só pontua, sabe? Então, ele, oh, é verdade, quer dizer, não tem nada de relevante. É bom você saber que mudou de ideia, mudou o assunto. Aí lá pelas tantas, o Glaucon pergunta, como funciona a alma? E Sócrates, com toda a paciência, diz para ele. E é legal, é um diálogo cheio de imagens, cheio de alegorias. Você usa muito alegoria quando a pessoa que está do outro lado não entende patavina do que você está dizendo por conceito, e aí você usa exemplos. Não? E ele tem, é um diálogo mais rico em termos de alegorias. Sinal de que Platão, mais uma vez, achava o irmão alguém muito limitado intelectualmente. Aí ele diz assim, ô Glauco, essa é para tu entender. Imagina um homem pequeno. Imaginou? E Glauco, eu consigo imaginar. Porque a minha... Tá, um homem pequeno. Agora imagine um leão. Um leão maior do que esse homem. Imaginou? Imaginei. Agora imagine uma hidra maior do que o leão. E você, hidra? Hidra é um ser mitológico. A hidra é um monstro que tem corpo de dragão e cabeças, no plural, de serpente. Para piorar a situação, é um bicho ruim de matar, sabe? Que você corta a cabeça, vem outra. Corta a cabeça, vem outra. Uma hidra que ficou muito famosa, inclusive em Hollywood, ganhou emprego e tudo, foi a hidra de Lerna. Porque um dos 12 trabalhos de Hércules era justamente matar o diabo da Hidra de Lerna. Para você ver, você reclama do seu trabalho ainda, né? Enfim. E Platão diz, imaginou os três? E o Glauco, imaginei. Agora junta os três. Mistura os três. Num só. Misturou? Eis a alma. E o Glauco, como assim? Entendi nada. Explico melhor. Nossa alma, dirá Platão, ou Sócrates, no livro que Platão escreve. Nossa alma tem três partes. Uma parte equivale ao homenzinho, o homem anão. E em nosso corpo se localiza na cabeça. Eis o homenzinho. Essa parte chamarei de racional da alma. Há uma segunda parte da alma que equivale ao peito, que chamarei de parte ativa da alma, em que algumas traduções aparecem como impetuosa da alma. E há uma terceira que equivale à hidra, baixo estômago, baixo ventre, genitais, enfim. É a morada da hidra, que ele chamará de parte apetitiva da alma. Cada uma delas é associada a uma certa disposição de agir. Claro, a parte racional, a razão, a parte ativa, a impetuosidade, e a parte apetitiva aos desejos, aos desejos. E meu amigo, Platão tem uma visão dualista do homem. Ele olha você e não vê um bicho só. Ele vê dois. Você é corpo e você é alma. Algo material e algo imaterial em você. Mas, quando ele discute a questão da alma, ele discute como a alma está presa no teu corpo. Veja que coisa fantástica. Ele dirá, o que distingue uma parte da alma de outra é o grau de mistura. É o grau de mistura. A parte apetitiva, a hidra, os desejos. E vê se a hidra não é uma boa imagem para desejo, cara. Você corta uma cabeça, vem outra. Corta uma cabeça, sabe? O bicho não morre, cara. O bicho não morre. É pura falta. Essa é a parte mais misturada com o corpo. Ah, a parte menos misturada, que é o homenzinho, a razão. Aqui é onde sua alma está mais liberta do corpo. E claro, há uma terceira que é intermediária, a parte impetuosa, a parte ativa. Nem tão presa ao corpo quanto os desejos, e nem tão livre quanto a razão. Quando diz que tem três partes, a alma, e diz que a alma é aquilo que o faz agir e o que o faz pensar, é a mesma coisa que dizer que você age, você se movimenta, e mais, você pensa, porque para ele, causa de pensar e causa de agir é exatamente a mesma coisa. Agir é o efeito é a consequência de um ato de pensar qualquer. Não há distinção para ele. Dizer que tem três partes significa dizer, você faz as coisas por três motivos. Ou você age sendo guiado pela parte racional, ou você age por pura impetuosidade, ou então você age por desejo. Age por desejo. Três partes. Três partes. Um amigo meu, ele queria muito comprar um carro, sabe? Mas sabe como é? Professor. Professor é um bicho ferrado, sabe? Eu digo isso para ver se ganha um aumento. Você está ouvindo, né, Thaís? Ele queria muito comprar um carro. Mas ele também era alguém muito inseguro. Quando você tem pouco dinheiro, você tende a ser muito inseguro com o dinheiro que você tem, sabe? Inseguro que é, ele ficava pedindo conselho. Sabe esses malas que te pedem conselho de vez em quando? Rapaz, estou com um problema. Problema, rapaz, não... Sei o que eu faço, sabe? Sei se eu compro um carro 1000, sabe? 1.0, novo, ou se eu compro um carro usado, mais potente. Veja que drama esse cara vive. Veja que dilema existencial. Você não dá a menor pelota para o problema dele. Você está mais afim de discutir, sabe? Sei lá, se Ronaldinho pegou mesmo os travecos. Enfim, você é muito mais animado para você discutir. Mas não, o cara vem com um negócio desse, sabe? Um problema é que é dele e que... Mas porque ele é inseguro. E quando ele diz que era um conselho, ele não quer conselho, sabe? O cara não quer conselho. Ele quer alguém que corrobore a escolha que no fundo ele já tomou. Ele já tomou. Aí você chega assim, aí você meio distraído, você até dá conselho. Ah, sei lá, compra um carro usado aí, né? Usado com um ano, né? Você tira o carro da concessionária, já é 3 mil, 5 mil a menos no carro, você compra já com um ano, que pelo menos esse dinheiro aí já é um ganho, né? E tal. E o cara reage quando você fala isso. O cara reage. Ah, mas carro usado, sei lá, pode quebrar, você ganha de garantia, nunca funciona. E aí você já se tocou de qual foi a decisão do cara. Porque ele não quer conselho, ele quer que você confirme alguma coisa. É preciso você descobrir rápido confirmação do que ele quer, porque é para se livrar dele, entendeu? Aí você se toca de que ele quer comprar o carro e você começa, não, é melhor comprar um carro novo mesmo. Você tem razão, sabe? Aí ele compra o carro e se arrepende. Quando se arrepende, ele diz assim, também aquele babaca foi me dar um conselho desse? O que ele faz com isso é tirar o peso moral da escolha do ombro dele e tacar no seu, que é para depois você ser o culpado, entendeu? Eu tenho uma saída para isso. Você não dizer que não aprendeu nada. Quando vierem com essa para cima de você, diga: siga o seu coração. Não é legal? Primeiro dá um ar de sabedoria profunda, sabe? Dá um ar de romantismo à cena. Siga o seu coração. Dá até para uma chavecada eventual, tá vendo? E não quer dizer nada, o que é melhor ainda. E com isso você não se compromete. Rapaz, tu mandou comprar... Eu não mandei comprar carro, eu mandei seguir o seu coração. Reclame com ele. Eu não tenho nada com isso. Nada com isso. O fato é que esse cara, ele reagia e chegava para mim dizendo assim: olha, o carro mil é muito melhor, porque você quando compra um carro, você não tem que pensar só no preço dele, tem que pensar no custo, na manutenção, e carro mil gasta pouco, rapaz, e com gasolina, que é negócio de Iraque, petróleo subindo, então vou gastar pouco. E o meio ambiente? E o meio ambiente, rapaz? Olha, eu vou matar muito menos pinguim se eu sair por aí com carro 1.0, porque polui menos, né? E o trânsito? Pra que carro potente? Pra que? Ninguém anda mesmo nessa cidade, quem é que corre? Então, é todo mundo se arrastando, engarrafamento, aquela lenga-lenga, carro mil, dá e sobra, que tem vantagem, que é sempre pequeno na hora de estacionar. É uma maravilha, rapaz, é uma maravilha. Tempos depois, ele tinha mais grana e queria comprar um carro mais potente. Já tinha se decidido. E chega para mim e diz assim: rapaz, eu preciso de um conselho. Eu, cacete, de novo, cara. Eu não sei se eu compro um carro mais potente. Porque o carro mais potente justificava ele. O carro mais potente, ele é muito bom, porque o carro mais potente... Você economiza, porque quando você compra um carro, não tem que pensar só no preço, tem que pensar na economia, porque em sendo mais potente, você acelera menos, que o carro rende a mesma coisa. E acelerando menos, você economiza, o que é bom para o meio ambiente. E vou matar menos pinguim com um carro mais potente no trânsito. E no trânsito? Porque o trânsito está tudo engarrafado, e no engarrafamento é bom você ter um carro potente, que é para cortar os outros e dominar o palmo de asfalto com mais facilidade, que permite você chegar mais cedo em casa, o que polui menos, porque o carro fica menos tempo funcionando. E aí você, esse é o tipo do cara que você, ele racionaliza as coisas. A razão não parece ser o que move. Ele é movido por outra instância de si mesmo. A razão é só aquilo que complementa a sua ação. A razão é aquilo que torna apenas sociável, aceitável para outros dementes, tipo eu, que tenho que aturar o sujeito, aquilo que ele já escolheu. É o homem dominado pela hidra. Mas veja que o domínio da hidra não é absoluto. Ninguém age, dirá Platão, 100% apaixonadamente ou desejante por alguma coisa. Ninguém é guiado só pelo desejo. Você é guiado o tempo todo por desejo, por impetuosidade e por razão. A questão é quem prevalece, é quem domina. O caso do meu amigo, a razão está completamente dominada pelos desejos. Eles é que são o X da questão. Em outros homens, os homens que Platão dirá virtuosos, os homens bons, os homens que nós desejamos que todos sejam, os homens que os pais desejam que os filhos sejam, é o inverso desse meu amigo. É aquele cuja razão, homenzinho, é o domador do leão e da hidra. Homem cuja razão o governa. Homem que é o homem que controla a si mesmo. E por controlar a si mesmo, será digno de controlar a todos os outros. O homem que merece mandar é aquele que manda em si mesmo. E mandar em si mesmo é o seu lado racional, dominar os outros dois. Aristóteles visse e disse: porreta, muito legal, cara, muito legal. O mesmo Aristóteles percebe um detalhe nisso. Bom, se nós somos movidos por três partes da alma, então vamos tentar medir a eficácia da razão e da verdade na sua ação. Meu amigo, se você for um homem cujo seu homenzinho governa o leão e a hidra, a verdade dita, verdade que a razão reconhece, ela seria capaz de movê-lo, sim, fazê-lo agir. Agora, se você não é um homem dominado pela razão, e sim dominado pelo desejo, se a razão for subalterna, não for a causa predominante de agir, aí, meu amigo, verdade nenhuma funcionará com você. Mas ele vai mais além. É porque Platão achava que existia uma verdade absoluta das coisas, que tudo nesse mundo nada mais é do que uma imitação imperfeita de um outro mundo. Ele acreditava nisso. Esse outro mundo ele chamará de mundo das ideias. Cuidado com a tradução. Quando eu digo mundo das ideias, não pense uma lâmpada acendendo na sua cabeça. Você diz, eu tive uma ideia. Sabe? Sushi com feijoada, é isso. Sabe? Ideia de ideal. Ideal. Esse mundo não é o ideal. Há um mundo para além desse. Lá sim, mundo ideal. O valor das coisas nesse mundo existem em função da maior ou menor proximidade com o ideal. Imagine que você tenha um modelo de pessoa bonita, de homem bonito, de mulher bonita. É como se, consciente desse modelo de beleza, você julgasse a beleza de todas as outras e de todos os outros a partir desse modelo. Suponhamos, por hipótese, que o modelo de beleza masculina seja eu. Veja só que coisa. Você nem dormirá depois disso. A beleza de todos os outros homens dependerá do quanto eles se parecem comigo. Quanto mais parecido comigo, mais gatinho. Quanto mais diferente, mais tribufu, entendeu? Gianecchini, por exemplo, seria um barango completo. Ora, agora imagine que esse gabarito não é só seu. É um para todo mundo. É como se todos concordassem que o ideal de beleza sou eu. E a partir daí você comparasse. Esse gabarito é a verdade da beleza, por exemplo. Mas isso funciona não só para beleza, funciona para tudo. Há um ideal de tudo, inclusive um ideal de comportamento, um ideal de pensamento, um ideal, sabe, de casamento, ideal de empresa, ideal de água mineral, ideal de qualquer desgraça que os senhores conseguirem imaginar. E tudo será comparado com essa desgraça única, esse ideal único. Aristóteles não acredita nisso, ele diz que não é ideal único. Não há ideal único e, portanto, não há essa verdade absoluta das coisas. Não há. Tem uma parte que você começa a ler num livro chamado Ética a Nicômacos. A Nicômacos é o filho dele, sabe? É tipo Ética para o meu filho. Ética a Nicômacos, ele já começa dizendo assim, o que é a virtude? Virtude é aquilo que faz o homem virtuoso. O que é a justiça? Justiça é aquilo que faz o homem justo. Aí você lê um troço desse, o cara é filósofo que falou uma bosta dessa, uma obviedade dessa. Se você parar para pensar que Platão e Platônicos, Platão que era professor dele, dizer que a verdade não é o que as pessoas fazem, é o contrário, a verdade está fora do nosso mundo, está lá no outro mundo. Quando ele diz que justiça é aquilo que faz o justo, ele está dizendo que não existe ideal de justiça. O que existem são ações. E das várias ações, nós resolvemos chamar algumas de justas, outras de injustas. Isso é absolutamente aleatório. Pessoas em lugares diferentes, em épocas diferentes, chamam de justo coisas completamente diferentes. O que é justo hoje é injusto amanhã. Pensa na moda. O que é bonito hoje é o brega de amanhã. Pinguins de geladeira hoje podem ser chiques. Até pouco tempo atrás, era uma espécie de símbolo do mau gosto. Não é não? É uma espécie de Odaí José estético, assim, para você colocar em cima da geladeira. Sabe-se lá o que acontecerá com o Odaí José amanhã, por exemplo? É? Lembram de Odaí José? É? Pare de tomar a pílula. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Olha que linda a música. É um dos ícones da corno music. Quando o mundo se tornar corno em definitivo, ele voltará. Ora, as coisas mudam. Em mudando o referencial, meu amigo, não há verdade. Ele achava isso por um critério até muito mais simples. No mundo físico nada é, tudo está, tudo é impermanente. Se tudo é impermanente, a troco de que existirá algo permanente? Eu não vejo nada, eu não acredito. Isso é uma crença, crença e crença infundada. Tudo muda, até a verdade, até a verdade. Isso é muito radical, cara. Porque se tudo muda até a verdade, então não existe uma verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, babá o poder de persuasão da verdade, que seria absoluta. Você tem que entender o critério que é provisório. Não é absoluto, não é universal. Aquele discurso que é convincente para um, não será para outro. Que é convincente hoje, não será convincente amanhã. Então não adianta decorar discurso. Não adianta decorar discurso. Você tem que aprender a entender a alma do outro, ou um dispositivo especial da alma. Esse hábito, isso que foi criado, isso que foi inventado, isso que não é, o gabarito. O gabarito. É muito legal, não é não? Sabendo dessa dimensão, veja, agora que você, se eu quero fazer com que as pessoas se movam, veja, se o cara é movido pelo desejo, vamos atiçar desejo. Se o cara é movido pela razão, vamos fazer um discurso que coincida com a razão dele. Ele até resolve dizendo, olha, é preferível que as pessoas ajam guiadas pela razão, porque a cidade será melhor assim. Então nós temos que educar as pessoas para serem racionais, porque quando todos forem racionais, a cidade será boa. Mas para a retórica, basta saber que as pessoas não são todas tão racionais assim. Aí vamos botar um ponto nisso. Vamos botar um ponto. E vamos dar um salto boçal na história. Hoje, eis você caindo de paraquedas. Meu amigo, então tá, para que algo seja convincente, eu tenho que entender o que se passa bem ou mal na cabeça das pessoas, ou dando um nome para isso. Quais são as condições de possibilidade presentes aí na cabeça de cada um, que torna um discurso aceitável, que torna um discurso convincente e persuasivo? Qual é esse critério que nos leva a agir, que não é absoluto e universal, é provisório? É provisório. Qual é o de hoje? O de hoje. Autores filósofos costumam definir o nosso tempo como aquilo que eles chamam de pós-modernidade. O termo já é em si discutível, porque boa parte do meio acadêmico na filosofia se dedica a uns professores brigarem com os outros para tentar decidir se a modernidade acabou ou não, para justificar a palavra pós-modernidade. Para você ver como há questões sérias a serem discutidas na filosofia. Não é? Questões absolutamente relevantes para o grande público. Não é? Mas seria a tal da pós-modernidade que eles dizem? As discussões são muito curiosas, porque as discussões giram em torno de nós. De nós. Assim como Aristóteles disse, olha, você tem que entender como funciona o homem. Aqui também as discussões são em função do homem. E já que a discussão sobre contemporaneidade é feita por uma comparação do que seria o nosso ontem, o nosso tempo passado imediato, com o qual teríamos rompido ou não a dita modernidade, então nós estudamos muito as ideias de hoje comparando com ideias muito próximas. E tentamos entender o homem hoje, o que o faz agir, a partir daquilo que certamente nos fazia agir tempos atrás. O que é o homem moderno? Inventaram uma expressão para ele, sujeito. Sujeito. O que é ser sujeito? Meu amigo, ser sujeito é o extremo oposto de ser indivíduo. Se eu olho para você e digo, você é um indivíduo, é porque eu quero dizer que você é um ser singular, que não existe outro igual a você, que igual que nem você, só você. E o sujeito? O sujeito é você se tocar de que você não é singular porcaria nenhuma. Que existe um bando de gente que funciona do mesmo jeito que você, que pensa do mesmo jeito que nem você, e assim vai. E assim vai. São perspectivas completamente opostas. Opostas. O século XIX foi o auge do que podemos chamar de era do sujeito. Porque não só era uma concepção filosófica, como era mesmo uma certa política de Estado criar sujeitos. A ideia de que nós não somos tão singulares assim é não só uma convicção, é também um desejo de não sermos mesmo seres singulares. O homem bom é o homem normal. E o que é o normal? O normal é o igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Para você entender bem esse negócio, veja uma história triste. Eu era moleque e morava em Brasília. Eu estava na primeira ou segunda série, não lembro. E eu só estudei até hoje, eu tinha uma educação muito libertária. Eu só estudei em escolas católicas ou militares. E meus amigos, a escola católica era muito mais rigorosa do que a militar. Sem sombra de dúvida. Talvez porque na militar a gente andasse armado de vez em quando, então é bom você não exagerar com quem anda eventualmente armado. Eu, criança, veja, morava em Brasília, a escola ficava na ponta da Asa Norte. Para você que não conhece Brasília, aquela estrutura de avião. Aqui está o colégio. Eu morava na ponta da Asa Sul, o extremo oposto. Ia de ônibus escolar. Ônibus escolar sabe como é, pega cada criança num horário diferente. E já que eu morava no extremo oposto, eu era o primeiro babaca a ser pego pelo busão. Cansei de ver o sol nascer esperando o ônibus chegar. Agora, na hora de deixar as crianças na escola, é o contrário, porque as escolas começam as aulas todas mais ou menos no mesmo horário. Então, meu amigo, o busão passava, abria a porta, eu era desovado, sabe? Mal minha lancheirinha passava, a porta fechava e o cara vazava. Sabe? E um belo dia, lá vou eu, faceiro, feliz, animado, brincarei de massinha hoje. O ônibus para, a porta abre, sou desovado, vai embora o ônibus, vou feliz, chego no portão de segurança, não pode entrar. Por que eu não posso entrar? Só está sem uniforme. Era dia de educação física. Me olhei de cima a baixo. Lá estava eu. Camisa do colégio. Tinha uma bola. Escrito Santa Doroteia no meio. Aliás, em volta. No meião, a santa. A própria. E em volta, uma inscrição em latim que até hoje eu não tenho a menor ideia do que seja. Digamos que seja farinha pouca, meu pirão primeiro. Algo assim. Aqui um shortinho de educação física. Aquele que seria hoje absolutamente ridículo. Na época era também. Enfim. A meia azul marinho, regularmente vindo quase até o joelho. E um tênis. E claro, a lancheirinha do Batman. O cara olhou, o tênis. E realmente as pessoas usavam o tênis Bamba Cabeção. Tu lembra do Bamba Cabeção? Vocês vão se lembrar do Bamba Cabeção, porque Bamba Cabeção, meu amigo, era... É quase isso aqui, ó. É quase o All-Star. É pior um pouco. Só um pouco. Era Bamba Cabeção azul marinho o uniforme. Completamente azul marinho Bamba Cabeção. É porque eu estava com dor no joelho. Meu pai me leva ao médico, e no dia que meu pai me leva ao médico, era o dia da educação física, eu estava com o Bamba Cabeção, e o médico olhou e falou, é por isso que está com dor no joelho. Tênis porcaria desse, arruma um tênis mais confortável, principalmente nos dias de educação física. E meu pai prontamente providenciou um Adidas. E o Adidas, como os senhores sabem, é a marca das três listras. Para o meu azar, das três listras brancas. Era esse o problema. Aí, quando eu não podia entrar, olha a minha situação. Você não está entendendo bem, porque era anos 70, cara. Nos anos 70 não tem celular, entendeu? Celular era coisa de ficção científica. Era coisa do Maxwell Smart, agente 86. Ele tirava o sapato e discava do troço. Era algo muito sofisticado. Nem James Bond tinha um negócio parecido. Não tinha como avisar ninguém. A última opção, a opção era um orelhão. Mas, meu amigo, nos anos 70 também não tem esse negócio de politicamente correto. O orelhão era inatingível para alguém do meu tamanho. Ainda que eu atingisse, sabe, subindo na lancheira e sabe, qualquer objeto que ajudasse, eu não tinha como ligar porque não tinha ficha, porque na época era na ficha, porque eu não tinha dinheiro, porque eu ia para o colégio com lancheira, e não tinha esse negócio de comprar na cantina, é a lancheira, o lanche que mamãe fez, embrulhado em papel alumínio e um plástico, que ficava todo triste aquele sanduíche, sabe, e aquele suco de caju, que já decantou depois de um tempo, sabe? Que a primeira que você bota no copinho é só água, assim, né? Fiz o que qualquer criança na minha idade faria. Chorei alucinada e desesperadamente. E o segurança se comportou, sabe, cumprindo o papel de segurança. Nem é comigo. Me vendo chorar, um pai movido por sua paternidade genérica, me vê e vai em minha defesa. Mas o que, que foi? E eu... Mas o que, que houve aqui? É que ele está assim, porque não pode entrar. Mas por que ele não pode entrar? Porque ele está sem uniforme. O pai me olha de cima a baixo. Mas como o seu uniforme? O tênis. E o pai, mas qual é o problema do tênis? 3 listras brancas. Não, o senhor não está impedindo a criança de entrar porque só tem 3 listras brancas. E o segurança, mas é que é ordem. Mas é ordem de quem? Da Madre Superiora. Então chame a Madre Superiora e vamos esclarecer isso. Só deve ser um mal entendido. Pobre pai. Homem iludido. Homem muito pouco consciente da modernidade. Porque ele dizia, ele acreditava que o homem é um ser racional. E que a razão nos leva sempre a agir com a dita sensatez. E chama a Madre Superiora, e lá vem Madre Superiora. Madre Superiora é a própria imagem do amor de Cristo. A Madre Superiora era irmã Terezinha. Irmã Terezinha tinha uma característica, uma singularidade. Ela falava sem separar os dentes. O que está acontecendo aqui? E o pai... Olha, esse segurança não quer deixar o garoto entrar. Ele não está podendo entrar porque ele está sem uniforme. Era muito piedosa ela. Esposa de Cristo é o que dizia. Cristo tinha que arrumar um divórcio rápido nesse caso. Mas são só 3 listras. E a irmã Terezinha faz um discurso que é tipicamente moderno. Ela diz... Pai, se pode entrar com 3 listras, por que não pode entrar com 4 listras? Se pode tênis de 4 listras brancas, por que não 4 listras vermelhas? E se podem 4 listras vermelhas, por que não tênis amarelo? E se pode tênis amarelo, por que não camisa verde oliva? E se pode camisa verde oliva, pode tudo. E se puder tudo, a educação acaba. Tu entendeu a lógica? As minhas 3 listras ameaçavam a ordem do universo, o cosmos. O mundo ia acabar se eu entrasse ali. Porque se eu entrasse com 3 listras, eu deixava de ser sujeito e passava a ser indivíduo. Por que, que tu tá com uniforme no fedelho assim que ele entra para o colégio? Que, meu amigo, uniforme é para indivíduo, sabe? É para equivaler todo mundo. É para não ser indivíduo, você é igual a todo mundo. No exército faz a mesma coisa e pior, te dão um número. Identidade 0 para você. Você é um número, cara. Um número. O contrário da universidade, porque a universidade dizia assim, queremos que as pessoas pensem, que tenham um senso crítico. Aí uniforme é o fim da picada. Mas e para criançada? É na disciplina. Tu quer acabar com esse negócio do moleque e dizer eu quero. Você não vai para a pré-escola, sabe? Para aprender a brincar de massinha. O importante é você aprender a ficar em pé quando a tia manda ficar em pé. A ficar sentado quando a tia manda ficar sentado. Quem vai chegando, vai ficando atrás, menino educado, é assim que faz. É agir como todo mundo. Tinha um cara que era o peste da turma, sempre tem. E a professora, a forma de punição dela era dizer, olha a turma, ele não quer desenhar que nem todo mundo. Se ele quer ser diferente de todo mundo, então vamos todos parar de falar com ele, não é? É, aquele bando de puxa-saco que gosta da tia, sabe quem é? Ela destacava o quanto ele é singular e exigia a exclusão do indivíduo. Eis a sociedade do século XIX. Quanto mais diferente você for, mais próximo da exclusão você estará. Meu amigo, hoje não é tão diferente. Nós somos muito mais tolerantes com o indivíduo. Vivemos uma verdadeira era do indivíduo. Mas esse individualismo, essa singularidade também tem limite, entendeu? Aqui vocês têm códigos de vestuário muito mais light do que, por exemplo, no campo jurídico, no escritório de direito, sabem? Que tem o uniforme, terno azul marinho, gravata vermelha, camisa branca, um Corolla, uma Montblanc, uma pasta de couro. Tem que ter. É o kit advogado. Sem isso, ninguém te leva a sério. Aqui é muito mais, sabe, muito mais tranquilo. Agora, ainda assim, experimente vir para cá, sabe? Você que tem uma ascendência escocesa, experimente vir para cá de quilte, uma gaita de fole e uma boina escocesa legítima. Olá, vim trabalhar. E veja como seus amigos tolerantes vão tratar você. Não é? Talvez você nem dure tanto assim. É, aqui venha com o terno azul e a gravata vermelha. As pessoas vão começar, tu tá bem, cara? Você tá bem? Olha, eu fiz mestrado em Direito, eu sei que não parece. Eu fiz, cara, eu fiz. Tudo bem, era filosofia do direito à linha, mas... Sabe, aí um dia... Era o dia da justiça. É claro, é só simbólico, é só no calendário, esse dia não chegou ainda, mas... Era o tal dia da justiça, então o fórum não funciona, né? E aí nesse dia vem um colega de sala nossa de terno e gravata. Aí quando ele aparece, todo mundo, pô, mas já é feriado. Mas é feriado só, é só o fórum que não funciona. O resto do universo está todo mundo ralando. Né? E ele vira e diz assim, meus amigos, a vida além do fórum, os senhores sabiam desse negócio? É um campo tão fechado que... O cara era motivo de chacota ele estar de terno e gravata, só ele, num dia em que, sabe, não era muito normal você fazer isso. Agora, somos muito mais tolerantes, isso é fato. Talvez o que nós não façamos é consagrar o normal. Fiz filosofia na UERJ. Na UERJ a gente tinha até uma gíria. A gente dizia, aquele cara é um normalpata. Veja, se você falava das pessoas muito diferentes, como pessoas anormais e que merecem exclusão, lá, depois de um tempo, isso já nos 90, nós já estamos chamando de doente. O cara que quer ser muito normal, o cara que quer ser muito igualzinho a todo mundo. É um normalpata, alguém tem que curar esse sujeito. Talvez curar e currar, nesse caso, equivalham até para algumas hipóteses. Alguém tem que dar um jeito, solta a franga, meu filho. Não é? Como é que isso mudou? Como isso mudou? Falar da pós-modernidade em termos de comportamento, em termos, sabe, dessa cultura que nos une, se você preferir, é falar dessa transição de um mundo, desse conformismo, desse moldar pessoas iguais, sabe, de verdadeiras políticas de Estado e sociais e aclamações do sujeito normal, e agora aclamar o maluco beleza. É melhor ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. É essa mudança que pautam as discussões. Alguns vão dizer, a culpa disso tudo é o fim da metafísica. É a leitura mais porra louca, né? Mais distante, né? Digamos assim, das pessoas fora do campo filosófico. Fim da metafísica porque nós acreditávamos que a verdade das coisas estava lá, nesse mundo ideal. Dizer que não há metafísica é consagrar de vez aquilo que Aristóteles já tinha meio que anunciado. Metafísica é uma viagem alucinada, não existe esse troço. Mas o fato é que isso foi ele. O que a cultura ocidental consagrou é a ideia da existência de metafísica. Se preferir, leia-se Deus. Deus. Deus fez o homem, o ideal, e é como se Deus legislasse sobre até a forma de você se vestir. O homem medieval acreditava mesmo nisso. Nesse nenhuma liberdade diante da metafísica. E aí, meu amigo, de repente, Nietzsche tem uma frase boa para isso, para falar de fim da metafísica. Deus morreu! Deus morreu. O Dostoiévski, se preferir. Se Deus morreu, tudo é permitido. Esse é o mundo de Deus morto, é um mundo sem metafísica. Não há mais sujeito a ser consagrado. Agora é indivíduo. Você ser singular. Quanto mais singular for, melhor. Um autor que trabalha só com a questão da era do indivíduo é um sujeito chamado Gilles Lipovetsky, autor francês, contemporâneo, vivo. Estão gravando? Vivo. Eu digo isso que na filosofia você pode estar morto e ainda assim ser contemporâneo. Nós ganhamos mal, mas há alguma vantagem, sabe, na profissão. Gilles Lipovetsky é um autor que tem uma trajetória muito curiosa, porque os primeiros trabalhos dele, de sucesso, giram em torno da moda. Da moda, cara. Veja só você. E ele tenta responder a seguinte pergunta: por que a moda muda tanto? Sim, porque se você pega, por exemplo, a moda no século XII, lá está a menina querendo ir para o baile de debutante. Sabe como é baile de debutante? Aquela coisa absolutamente brega hoje em dia e tal. Mas no meu tempo de escola militar, eu ia muito em baile de debutante. Porque a menina é meio princesa, então precisava de um cara de uniforme ali para ser príncipe e tal. Preferência com espadinha. Quando não tinha espadinha, a gente substituía com outras coisas, assim, mas... E lá está a menina pronta para debutar. Embrulhada para presente e tudo. Os vestidos tinham um lacinho. Era fantástico o negócio. Aí, meu amigo, a menina quer ir para um baile debutante no século XII. Qual o vestido de lacinho? Pega da tua bisavó. É só apertar um pouquinho aqui e outro ali que está perfeito. Não muda. Não muda. Mas hoje, meu amigo, a sua roupa de 3 anos atrás já está meio esquisita para você sair com ela por aí. Aí a hipótese consagrada na época era o seguinte: é porque moda serve para distinguir. Estamos todos competindo e querendo nos distinguir uns dos outros. Uns dos outros. E aí assim, a classe dominante cria a moda, e com a moda, cara, se distingue. Eu lembro que nos anos 80, um dia chega um amigo meu no colégio com a camisa verde limão, com uma arara multicolorida estampada, aqui do lado. Nessa época eu estava morando no Rio já. Uma arara multicolorida, um galho e uma onda, um cabelo parafinado, uma camisa escrita embaixo, Pierre. Quem se lembra dos anos 80, quem não se lembra, comprou um almanac. Camisa da Pierre. A Pierre lança essa moda, sabe, de moda jovem, camiseta, e com motivos ligados ao surf. Ser jovem é gostar de surf, é usar camiseta, sempre com surf. Isso até hoje é muito forte. Boa parte das camisetas que você vê em loja é tudo uma onda, uma prancha. Imagina um cara do meu tamanho, do meu calibre, usando uma camisa com uma onda e prancha, né? O que eu cheguei mais perto de uma prancha foi de passar roupa. E olhe lá. Aí, meu amigo, eu sei que todo mundo olhou essa camisa e disse: caraca, camisa maneiríssima. E o cara passou a ser assim, o cara que fazia sucesso. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. E as pessoas começam a comprar. E vem outras marcas. OP. Camisa da OP. Eu tinha carteira emborrachada também, que na época a moda era carteira emborrachada com velcro. Depois da OP veio outras. Né? A camisa custava algo, sei lá, o que hoje equivaleria uns R$200, assim, camisa cara. Mas aí, é aquela história, a moda pegou. Depois que a moda pega, um dia você vai no camelô e vê uma camisa verde limão, muito parecido com a da Pierre, da OP. E ali a camisa custa R$20. Meu amigo, 200 tu não paga, mas 20 dá para pagar. E aí todos passam a usar a mesma camisa, sabe? E E o camelô tinha OP e o camelô lançava OB, Oceano Boreal. Era o Oceano Pacífico, né? Oceano Boreal. OI, Oceano Índico. E com design da letra igualzinho, sabe como é? Aí todo mundo podia ter. Quando podia ter, aí o que era chique ficou brega. E aí as classes dominantes partem. Ou seja, o que explica a dinâmica da moda é a existência de dominação. É o Lipovetsky parte daí e diz assim, olha, tá, tudo bem. A única coisa que isso quer dizer é que as pessoas usam moda para se distinguir, para deixar bem claro quem é quem. Por isso que advogados até no Marinho, enfim, é o kit para dizer, sou advogado, sou doutor, não me enche um saco. Né? Agora, isso não explica a mudança, e muito menos a mudança rápida. Rápida, porque você pega a sociedade egípcia. Meu amigo, a sociedade egípcia era toda hierarquizada e tinha dominação e havia uma moda que distinguia, mas não mudava. Não mudava. Distinção e usar roupa para distinguir gente na sociedade, a gente faz isso, sabe, desde que aprendeu a andar para frente. Agora, nem por isso muda. Eu quero saber por que muda. Essa hipótese está incompleta. É aí que ele começa a trabalhar. E qual é a hipótese que ele acha? É o fim do sujeito, cara. Porque o sujeito constrangia todos nós a sermos os mesmos sempre. Porque esse mundo em que o homem ideal é o sujeito, é o mundo em que a cultura acredita que existe a metafísica. Se existe a metafísica, existe um lugar em que as coisas não mudam. E o ideal é atingir essa coisa imutável. O homem bom é o homem que não muda. A moda, no sentido do novo, era sempre algo visto com desconfiança. Era sempre algo visto como um sinal da decadência, da ordem, da decência, ou seja, era algo que tinha valor negativo. Morte ao novo! O novo são as três listras do meu tênis, que ameaçam a estabilidade do mundo. Foi quando nós deixamos de acreditar na metafísica. E por tabelinha, deixamos de acreditar e cultuar o homem único, o sujeito. E no seu lugar passamos a cultuar o indivíduo. Foi a partir daí que as coisas se tornaram altamente mutáveis. Voltando ao esquema de Aristóteles, quem é o sujeito? Vocês já repararam que nós consagramos um ideal de comportamento ao longo da história? Em que tudo que é, sabe, tudo que é ligado aos desejos é ruim. Pensa na repressão sexual, na repressão às práticas do sexo. Pensa, basta perceber que todos os palavrões que nós temos são quase todos ligados a partes genitais, a insinuação de atos sexuais, ou então a excrementos. O que também não deixa de ter, Freud nos lembrará, uma boa conotação sexual, a fase anal mal resolvida, no mínimo. Já reparou? Por que essas palavras são palavrão? Porque são interditas, porque são temas interditos. E por que são interditos? Porque são todos ligados ao prazer. Tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. Porque tudo que é imoral, ilegal ou engorda é prazeroso. Eu que sou gordinho, já fiz várias dietas. Eu comecei uma hoje, ao meio-dia. Na verdade, é uma da tarde. Meio-dia foi quando eu comecei o almoço, já saindo do plano da dieta das 10 da manhã. Eu já sei. Se não tem gosto ou graça, emagrece. Se der algum prazer, engorda. Tem colesterol. Sabe? Tem gordura trans. Gordura trans é muito saboroso. Viu como nós consagramos a razão, e para consagrar a razão é preciso rebaixar o desejo, porque essa imagem de que nós temos partes da alma que nos governa, e a imagem de Platão em que havia uma competição, sabe? Em que alguns são dominados mais pelos desejos do que pela razão, mas o homem ideal é aquele cuja razão domina o desejo. Nós criamos uma imagem histórica de nós mesmos, que nós somos seres duplos e mais, seres em briga conosco. Nós todos estamos brigando com nós mesmos. brigando para fazer nossa razão se impor os desejos. O seu desejo vai e diz, sobremesa! E você, homem de razão sensata, diz, não, engorda. Sabe, o seu desejo diz, dormir até mais tarde. E o seu eu razão diz, não, sair mais cedo, chegar mais cedo no trabalho, para ficar bem com o chefe. E aí você em conflito o tempo todo, com você mesmo, com você mesmo. Impondo outros quereres ao seu querer afetivo, querer dos afetos, impondo um querer racional. É como se essa briga, em que nós temos séculos de rounds sendo vencidos pela razão, é assim que o sujeito se consagra. Ser sujeito é ser racional. Mas uma razão que deve ser também imposta. Sabe Platão? Platão disse há pouco, para ele as coisas têm um valor objetivo, porque o valor das coisas depende do quanto estão próximas ou distantes do ideal. Então minha aula tem um valor absoluto, tem um valor universal, valor inerente a ela mesma, valor que é resultado da comparação dela com a aula ideal. Aí eu passo uma avaliação da aula no final dela. E o senhor Ismarco, alguns dizem, adorei! Outros dizem, detestei, pensei em suicídio do primeiro ao último instante. Ainda bem que ele acabou cedo e o prédio era baixo, porque senão... E aí você olha para Platão e diz, mas se a aula tem valor objetivo, por que um gosta e o outro acha uma porcaria? É porque nem todos conhecem o gabarito, nem todos conhecem o ideal. O que eu faço com os homens que não conhecem o ideal? Eu, que sou homem que conhece, imporei goela abaixo dos homens que não conhecem. A era de consagração do sujeito é uma era de consagração da sujeição dos outros. Porque o ideal é que nós, homens racionais e sábios, ponderados, que sabemos o verdadeiro valor das coisas, domine as bestas feras dos passionais, que insistem em ser diferentes, tipo esses artistas, todos comunistas, e querem ser diferente, mudar tudo. Nós devemos sujeitá-los para que a sociedade seja boa. Platão mesmo achava que o primeiro passo para que a cidade seja boa é matar todos os poetas. Matem os poetas. É um bom primeiro passo. Porque poetas insistem em querer ser diferente. Essa coisa de veia artística, sabe? Vamos acabar com os artistas, que isso é o fim da picada. O ideal é só matemático na nossa frente. Falando de verdades absolutas, calculistas. O mundo deveria ser governado pelos japoneses da poli. Sabe? Escola politécnica nos governará e nos... Esse era o ideal. Hoje isso soa pra gente como nazismo, cara. Como nazismo. Esse discurso era aceitável porque nós criamos uma verdade absoluta. Mas essas crenças viraram pó. Viraram pó. Outro que explica essa trajetória de como essas crenças viraram pó é um autor chamado Alain Renaud. Alain Renaud. Ele escreve um livro chamado A Era do Indivíduo. Tem um outro também chamado O Indivíduo. Veja que ele é muito criativo na hora de dar título para os livros dele. Só que ele é um autor que vem da área de política. Ele explica o indivíduo a partir de transformações das sociedades democráticas. No caso, a francesa, que é a dele. Em que você começa a afirmar, sabe, no primeiro momento, direitos individuais, depois direitos à diferença, e depois uma igualdade cuja condição da igualdade é afirmar-se paradoxalmente como indivíduo. Então, ele vai traçando uma história das ideias políticas e fazendo casar essa história das ideias políticas com a transformação da nossa cabeça, das nossas condições de aceitar um discurso como verdadeiro. Fato é que no campo da comunicação, quanto mais eu consagro o sujeito, mais eu tendo a achar que o discurso racional, na medida em que o sujeito ou o sujeitado é alguém cuja razão domina a ação, eu tendo a achar que o discurso racional é o da verdade, é o que explica as coisas minuciosamente. É o que dá razões, porque dando razões, convencem você a agir de uma forma ou de outra. Vejam como os discursos políticos de antigamente eram discursos em que as coisas eram explicadas tintim por tintim. E quanto mais clareza você explicava, mais bom orador você era. Veja o peso que a oratória tinha no campo da política. E hoje assista a TV Senado e veja um senador qualquer fazendo discurso. E veja o que acontece no plenário enquanto ele faz discurso. É o caos. Ninguém, mas ninguém dá a menor bola no que o cara está dizendo ali. Ou então, para ficar no campo dos senhores, peguem propagandas antigas. Já viram a quantidade de texto que tem em propaganda de revista antiga? Porque aparece o produto desenhado. Mesmo na era da fotografia, é desenho. É porque não tinha Photoshop. Não dá para criar ambiente legal. Desenhando era muito mais fácil. E os textos são enormes. Óculos parasol. Os óculos parasol são revolucionários, resistentes, são duráveis. Os óculos parasol bloqueiam o sol, protegendo os seus olhos. Os óculos parasol são recomendados pelo doutor Jivago. E lá está doutor Jivago de óculos parasol, dizendo: eu uso óculos parasol. Estou lhe dando razões, achando que dando razões você se move. Porque eu faço discurso para sujeitos, porque eu acredito no sujeito, porque eu cultuo o sujeito. E hoje? Hoje, meu amigo, quase não tem texto. Ou os textos que tem falam muito pouco do produto. Ninguém parece vender produto mais. Ford Focus. Você é cabeça de panela de pressão? Ou cabeça de margarida? Enquanto todo mundo faz o que é modinha, nós fazemos o que é legal. E você vai vendo esse papo rolar, e uns caras com cabeça de panela de pressão no cinema 180 graus, sabe? E outros dançando com cabeça de margarida, e fica se perguntando: que bosta é essa enquanto passa o comercial? Estão vendendo o quê, cara? E lá no final passa o produto que nem dá close no bicho direito, não passou. Passou. Você não está querendo convencer ninguém de nada, o apelo é outro. O apelo é outro tipo de homem, é o indivíduo. E se o sujeito é o homem da razão, o indivíduo será o seu extremo oposto. Homem dos desejos, homem da paixão, homem dos afetos, e aos afetos. E a singularidade demarcada pelos afetos que você apela. É para ela, é ali, é no desejo, meu amigo. Porque a era do indivíduo é a era também de desejos libertos. Veja a leitura de Alain Renaud. Alain Renaud, num determinado momento da trajetória, ele abandona o discurso da política em estrito senso, da luta política pela liberdade do indivíduo, e começa a falar de produção. Somos sociedade de produção avançada. Uma sociedade de produção avançada, de, sabe, industrialismo avançado, é preciso que haja consumo em escala industrial para dar vazão à produção industrial. Mas para que haja consumo em escala industrial, é preciso que haja desejo em escala industrial. E para que haja desejo em escala industrial, meu amigo, é preciso libertar os desejos. Então nós atiçamos, porque é uma condição de existência até econômica das nossas sociedades. Eu lembro que eu fui comprar um videocassete na época em que alguém ainda comprava videocassete. E comprando o videocassete, eu via lá na loja dois modelos. A caixa, as caixas eram idênticas. Idênticas. E em cima da caixa, um modelo. Idêntico. Só que um custava R$30 a mais que o outro. Eu chego para o vendedor: meu amigo, que isso aqui custa R$30 a mais que o outro? É porque esse é um modelo XG90. O outro é o modelo XG45. Mas qual é a diferença? É porque esse aqui, o XG90, ele tem a exclusiva tecla Digital Crystal Video. Sei. E o que faz a tecla Digital Crystal Video? A tecla Digital Crystal Video é um processo de tratamento digitalizado da imagem em que ela é filtrada por um sistema mecatrônico de produção de imagem que ioniza a tela e... enfim, faz aquele discurso que nem ele tem a mais remota ideia do que está dizendo para você. Que é aquela decoreba do manual de instruções. Que a impressão que eu tenho é que o cara que escreveu também não tinha a menor ideia do que fazia, porque manual de instrução de aparelho você sabe. Ou te dá dicas, instruções absolutamente inúteis ou incompreensíveis. Ou é manual de liquidificador, para ligar, aperte a tecla, liga. Sabe o liquidificador que tem 3 botões e tem um manual de 40 páginas para te ensinar a mexer com 3 botões? Ou então é aquele, né? Ligue o plug G27 na tecla do obturador 43 atrás do raio da repimpoca. Aí o cara decora isso e sai vendendo, sabe? O que esse discurso quer dizer? Esse discurso que você não entende patavina dele. É que é novo. Eu, indivíduo, sou seduzido pelo novo. Porque os desejos são isso. O desejo é pura falta. É pura falta. E em sendo falta, a falta é falta sempre do que você não tem. Portanto, do novo, daquilo que não existia no seu mundo até 5 minutos atrás. Platão, quando dizia que a parte desejante é a mais ligada ao corpo, é porque ele atribuía ao corpo a característica, a situação de ser pura falta. Porque o seu corpo não subsiste sozinho no mundo. Ele está precisando de comida, de água o tempo todo, enfim. A condição de existência do corpo é a falta. E ele está sempre buscando suprir a falta. Se há uma disposição de agir nossa, que nos faz correr atrás daquilo que nos falta, obsessivamente, o desejo, esse desejo só pode ser uma afetação do corpo. Só pode ser uma afetação do corpo. E assim cria-se essa imagem de que desejo é a busca pelo que falta. Ninguém deseja o que já tem. Aquilo que você já tem, ao contrário, você nutre por ele certo desprezo. Um autor que adorava essa imagem do homem desejante era Maquiavel. Aquele que todo mundo só lembra de política e os fins justificam os meios, né? Pois ele dizia que o homem é um ser desejante. E em sendo desejante, você está sempre buscando o novo. E sempre rejeitando o velho. Já que o que você tem é o velho. E já que você se descreve como alguém que tem determinadas coisas, você nutre sempre um amor pelo novo e um desprezo por você mesmo. Você está insatisfeito não só com as coisas que tem, mas insatisfeito sempre com você mesmo. Querendo mudar sempre a si mesmo. Maquiavel percebeu algo sempre sutil. Essa busca pelo novo é sempre uma busca pela renovação de si mesmo. De si mesmo. Não é à toa que as propagandas hoje não vendem produtos, vendem identidades. Identidades. Você não está comprando o Ford Focus. Você está comprando o direito de dizer para todo mundo que você não é cabeça de panela de pressão. Que você é cabeça de margarida. É isso que você está comprando. Identidades. O nosso mundo, por não ser um mundo que cultua o sujeito e o normal, é um mundo que lhe deixa muito mais livre para aderir a identidades outras. Quer mais uma? Coca-Cola. Palmas para aquele cara que... Palmas para a menina que não espera o cara ligar. Ela liga. Palmas para o cara que chega numa galeria e vê um quadro e diz, é só um quadrado. O que a imagem, o que a mensagem está dizendo o tempo todo? Seja indivíduo, dane-se as convenções. Siga você mesmo, mas beba Coca-Cola. O que parece paradoxal, porque você diz, faça o que você quer, mas as pessoas que fazem o que quer, todas elas bebem Coca-Cola. É como se o indivíduo encontrasse um sujeito, sabe como é que é? No final das contas. Se você é cabeça de margarida, deve dirigir o mesmo carro que eu, Ford Focus. Mas é um bando de cabeça de margarida, dirigindo o Ford Focus. É paradoxal, claro, porque a mensagem não é seja indivíduo, é o contrário, é vá aderir à minha forma de vida, uma forma de vida nova, mas o barato é que isso funciona com uma certa lógica dinâmica. Você tem que aderir à forma de vida do agora. Mas a forma de vida do agora, as pessoas já estão predispostas a abandoná-la rapidamente. Eu comprei o videocassete com a tecla Digital Crystal Video. Ficava em casa olhando. Apertava o controle remoto.
desapertava, apertava, e prestava atenção na imagem. Resolvi prestar atenção mais perto, porque de repente eu não estou reparando na mudança. E apertava, e desapertava, e nariz colado na tela. E eu descobri que a única coisa que acontecia é que quando eu apertava o botão, acendia uma luzinha azul no painel. Quando eu desapertava, a luzinha azul apagava no painel. Meu amigo, eu paguei 30 pau numa luzinha azul. Num LED azul. Sabe como é? Sem entender nada. Mas eu não sou o único demente que faz isso. Quantos aparelhos de celular você teve? Porque antes era tecnologia, sei lá o quê. Agora é a tecnologia CDMA. Primeiro veio a TDMA, depois CDMA, depois GSM. E as bolinhas da Claro voavam. Tecnologia GSM. Você tem que ter GSM. O seu não é GSM? Pois o meu GSM me avisa quando as pessoas ligam para mim e o celular estava desligado. Porque assim você não tem a desculpa de dizer, pô, estava desligado o celular. Não é? Tinha acabado a bateria, quando na verdade você tinha aproveitado para matar a tarde de serviço e ir para o cinema. Agora é o 3G, né? G3, sei lá. 3G. Porque aí vai ter televisão no seu celular. Que você precisa ter uma televisão no celular, não é não? Como é que você vai ver a novela das 8? Mas você vai saber o que acontece com o ferraço sem uma televisão no celular. E você não precisa mesmo disso. Mas ao mesmo tempo precisa, sabe? Olha o GSM. É 3G? Quadriband? Você está sempre comprando porque é novo. Porque é novo e nós estamos sempre correndo atrás disso. Esse é o indivíduo. Esse é o indivíduo. Você sabe um cara que descreveu esse mundo contemporâneo nosso de uma forma fantástica, cara? Marx. Marx. É que as pessoas só pensam no Marx da política e tal, mas tem o Marx mais filósofo, hard mesmo, em que até no manifesto ele chegava lá pelas tantas descrevendo a modernidade, ele dizia de forma meio poética que a modernidade é o tempo em que tudo que é sólido desmancha no ar. Essa frase é famosa. Virou tema, título de um livro escrito por um camarada chamado Marshall Berman, que fala de Marx sem falar de política, o que é fantástico, cara. Ele fala de estética o tempo todo. Olhe como as cadeiras, numa era pré-industrial, até as cadeiras têm aspecto de monumentalidade, sabe? Tudo parece ser um monumento, tudo parece ser feito para durar uma eternidade, porque o homem parece ser um ser também que dura uma eternidade. O durar uma eternidade significa passar uma eternidade sendo o mesmo, pensando o mesmo, consumindo as mesmas coisas. Mas, de repente, não. Esse mundo da modernidade, esse mundo sem metafísica, é o mundo em que as pessoas estão dispostas a mudar o tempo todo, estão buscando mudança e, portanto, nada mais é monumental. Tudo parece ser o contrário, descartável. E ele diz isso feliz e empolgado, porque o mundo no qual ele vive é um mundo injusto. Mas, ao mesmo tempo que é injusto, ele tem a solidez de uma injustiça que se desmanchará no ar. A esperança, portanto, e vamos lutar para nos rebelar contra esses perversos dominadores, burgueses, safados. É empolgado, sabe que ele diz isso. Ele só errou num ponto. Porque aí nós proletários nos rebelamos, nos tornamos a classe única, acabando com a luta de classes, e aí seremos todos felizes para sempre, que nem conto de fadas. Quem é que me garante que depois que a gente mudar a sociedade toda, a gente não vai querer continuar mudando? Aí quando tem muita desigualdade, você fica reclamando. Essa sociedade está cheia de desigualdade, tem que ter todo mundo igual e tal. Aí quando fica todo mundo igual, tu reclama. Esse mundo é tudo igual, opressor, eu quero ser indivíduo diferente e tal. Essa é a dinâmica do desejo. Você está sempre insatisfeito com o que você tem, seja lá o que for que você tem. O bom é sempre o novo, só porque o novo você não tem. O carro da propaganda é sempre muito melhor do que o carro na tua garagem. Ainda que seja o mesmo carro, viva o novo. O novo é lindo. Não é não? Essa foi de qual carro? Veja, eu não sou bancado pela Ford para falar isso. Foi por acaso. Né? O novo é lindo, porque sempre será lindo. Meu amigo, não comunicamos mais a razão de ninguém. Razão é corta tesão, meu amigo. Razão é anticonsumo. Razão é anti-indivíduo. Razão é pró-sujeito. Razão virou coisa de nazista. Não é impressionante o negócio? Hoje é os afetos, a liberdade dos afetos, a liberdade dos desejos. Mas quando vendemos desejos, vendemos o desejo de ser outra pessoa. Você não deseja só coisas fora de você. Você deseja ser outra pessoa mesmo. Porque você se identifica, você se exterioriza por aquilo que você tem. E não é à toa que estamos vendendo identidades. O tempo todo. O tempo todo. Claro, fique à vontade.
É engraçado o desejo pelas coisas vintage.
É.
Como é que a gente explica isso? Pelas coisas antigas. E hoje em dia parece que isso é muito valorizado.
Há um autor fabuloso para isso que é Pierre Bourdieu. O livro-chave se chama A Distinção. A Distinção. Bourdieu é sociólogo. Na verdade, ele é um filósofo que fez o caminho inverso de muita gente. Ele sai da filosofia e vai para a sociologia. Vira meio que cientista. E o que ele quer estudar? Ele quer estudar justamente por que, de repente, as pessoas passam a gostar de novo de coisas dos anos 60, 50, 40, 30, enfim. Por que a moda nos anos 80, de repente, foi uma camisa verde-limão? Tem algo mais sem, sabe... Por que a calça boca de sino volta? Sabe? É isso que ele quer entender. Se nada tem sentido e valor em si mesmo, ele não é um platônico. Porque Platão diria, por que as coisas estão mudando? Porque nós estamos cada vez mais conscientes do ideal das coisas. E quanto mais vai ficando consciente, as coisas vão mudando. O Marx era assim. Por que para Marx a sociedade nós vamos lutar? Por quê? Porque a sociedade hoje não é a ideal. Quanto mais consciente nós estivermos do ideal de sociedade... que ele já disse para você qual é, você não precisa pensar muito. É a sociedade sem classe. Quanto mais consciente disso, mais a gente vai querer lutar, e mais rápido o mundo se transforma, e no dia em que chegar o ideal, vai parar de se transformar. Por quê? Porque já chegou o ideal. Um cara que segue o mesmo raciocínio, mas todo mundo meteu o pau nele porque ele era um liberal, é o Fukuyama, aquele cara do fim da história, sabe? Que absurdo o fim da história. É porque ele disse que o ideal não era o mesmo de Marx, sociedade sem classe. Ele disse que é o contrário. Sociedade liberal, de mercado, democrática... É a sociedade americana. Quem não gosta de americano, diz que é o fim da história. Não faz sentido mudar, porque já chegamos. Então. Mas o Bourdieu não acredita nesse negócio que tem fim de história, que tem ideal. Não tem ideal. Se não tem ideal, por que está mudando, então? Meu amigo, o segredo é que alguém consegue, é eficaz em fazer valer os seus pontos de vista. Em fazer valer os seus gostos distintivos. Nós estamos o tempo todo em luta, uns contra os outros. Eu sei que você pode imaginar assim, nós estamos em luta no trânsito para ver quem chega primeiro, nós estamos em luta dentro da empresa para ver quem vai ser chefe de quem, mas não é dessa luta que Pierre Bourdieu se refere. É uma luta mais fundamental do que essa. É a luta pela definição do sentido e valor das coisas do mundo. Porque as coisas do mundo não têm sentido e valor nelas mesmas. Mas a nossa condição... para viver, é atribuir o sentido e valor. Explico melhor, explico melhor. O que você acha dessa mesa? Ah, legal, bonita. Gosto de madeira escura. Outro vai dizer horroroso. Vamos supor, que nós sejamos vendedores de mesa. Você tem essa mesa para vender e o cara tem outra. Para que as pessoas comprem a minha mesa e eu consiga vender a minha mesa por 5 mil, enquanto a do outro vale só 2 mil, eu, para justificar, digo, é porque minha mesa é muito melhor do que a outra. Para dizer que a minha mesa é melhor, eu tenho que convencê-lo de que a mesa é melhor. Ser melhor ou não, ela não é em si mesmo, porque nada tem sentido e valor em si mesmo. Mas a condição para o cara acreditar é o idealizar. Agir como Platão. Fazê-lo crer que a mesa tem um valor objetivo nela mesma. Quer ver um exemplo melhor do que a mesa? O vinho. O vinho. No mundo do vinho tem três tipos de pessoa. Os enófilos, os que amam vinho. Os enólogos, os que estudam vinho, a produção. E os enochatos, que são os que te enchem o saco com vinho. Fui a uma roda de enochatos. Quando cheguei lá, o amigo... Prova este vinho. Eu pego, vou botar na taça. Não. O que foi? Taça errada. Eu falei, pô, e tem a certa? Tem. Tem que ser essa mais bojuda e de gargalo mais... Sabe? Menor. Que é para concentrar o buquê. Olha que tem até jargão próprio, né? As coisas do mundo têm cheiro. Algumas têm nhaca ou futum. Mas vinho tem buquê. Olha que coisa. Aí eu, já meio ressabiado, essa aqui? Eu posso tomar? Não. Mas não é para provar? Tu mandou para... Tem que deixar respirar. E vinho tem pulmão? Mas tem que respirar, é o ritual. Tá. Já respirou? Já. Então vou beber. Não. Foi. Tem que sentir o buquê. Como é que faz isso? Enfia na areba aí. E o cara está lá do meu lado, assim. Tons amadeirados, mel, tabaco, eucalipto, percebe? Eucalipto, e estou eu lá, vinho, eu senti de vinho. Eucalipto. O outro diz carneiro suado. Puta, alguém já sentiu o cheiro de carneiro suado? Sei lá de onde o cara tira esse negócio desse. Aí. Já deu uma chinchada nele aqui. Posso beber? Claro. Aí eu provo. Não bebeu direito. Como assim? Você não bochechou, porque tem que deixar a língua, porque esse tem taninos acentuados. Cuidado com os taninos. Quem tanino? Cuidado com os taninos. Tem que deixar sentir os taninos, a língua toda. Tá bom, vamos. Agora prova o outro. Qual dos dois você mais gostou? Não gostei desse aqui. Ah, logo vi. Mas o que foi? Esse que tu gostou mais é um vinho que tem duas estrelas no Wine Spectator. Ah, e daí que o outro tem quatro estrelas no Wine Spectator. E meu amigo, imagine eu ali, que até então bebia vinho em copo de requeijão usado, e que achava ingenuamente que o gosto das coisas dependia da minha língua. Dependia do gostei, não gostei. Mas não! Não é gostei, não gostei. Porque tem até o Wine Spectator. Sai dizendo para todo mundo quanto é que vale o vinho, e qual é o melhor, e qual é o pior. E... Falei, caraca, mano. Ou seja, o vinho não tem sentido, mas a gente constrói um. Constrói. Sabe por quê? Por mais que as coisas não tenham sentido e valor nelas mesmas, isso não significa que você consiga olhar as coisas sem sentido e valor. Quando você olha, você atribui um sentido e valor. Atribui. É que nem cor. A cor são ondas de luz que seu olho consegue captar e sua mente cria a cor, por assim dizer. Tanto é que o daltônico olha a mesa, mas ele cria outras tonalidades diferentes da sua. Não é? Então a cor não está na mesa, a cor está na sua cabeça. Mas isso não quer dizer que você consiga olhar para a mesa e vê-la num instante, numa fração de segundo sem cor e na outra com cor. Sentido e valor é a mesma coisa. Agora, sentido e valor está aqui. Ou cada um atribui o seu, ou então nós temos um acordo social sobre o sentido e valor e seguimos ele. Qual é o problema se cada um atribuir sentido e valor às coisas do mundo? Simplesmente sociedade é inviável. É inviável. É por isso que a gente atiça o indivíduo. Você tem que ser único. Mas nessa que eu estou dizendo para ser único, você vai ser único junto com outros tantos que são únicos iguais a você. É que nem adolescente, sabe? Adolescente tem toda a identidade atrelada dos pais. Ah, meu pai é maior que o seu. O carro do meu pai corre mais que o seu. Meu pai é, sabe? Aí vira adolescente. É aquele que está se autoafirmando, sabe? Então os pais, que eram os heróis, viram os quadrados, retrógrados, idiotas e tal. Ele diz, eu sou único, ninguém me entende. Ele faz todo um discurso de indivíduo. E aí o que, que ele faz, ele, outro indivíduo? Os pais são conservadores, ele vira punk. E vai andar com outros punk que nem ele. É a mesma coisa. A sociedade inteira virou adolescente. Não é à toa que a gente fala em síndrome de Peter Pan e Cinderela, né? A juventude é ampliada. Ampliada. Somos todos adolescentes. Nos revoltando com nossos pais, coisas antigas, nossos pais, identidade antiga. E aderindo sempre ao novo. Mas ao aderir ao novo, aderimos a grupos. Porque é uma sociedade em que o sentido e valor é atribuído por cada um é inviável. Como assim inviável? Pensa no estupro. Se cada um, imagina, o estupro, se o valor das coisas depende de quem atribui, o estupro é bom ou ruim? Depende, o estuprador deve ser legal, porque se não fosse, ele não estuprava. Agora, já pela perspectiva da vítima, ferrou. A grande luta social que há entre nós é a luta por essa definição do que vai prevalecer como sentido e valor. É dizer que essa mesa é melhor do que as outras, é dizer que Ferrari é um carrão e que a Kombi é um carro horroroso. Essa é a luta simbólica, essa é a grande luta, essa é a grande guerra. Mas alguns são mais eficazes do que outros para se fazer valer, por estratagemas, por estratagemas. Eu faço pesquisas quanto a isso dentro do campo jurídico. Porque o direito é muito engraçado, porque você tem leis que não mudam. Mas a forma de aplicação da lei muda. Ou seja, a leitura, uma leitura se torna dominante no campo jurídico, de uma hora para outra. Como é que a leitura se torna dominante? O primeiro passo é entender relações de poder. Relações de poder. O homem poderoso consegue fazer impor seus pontos de vista. Mas o que é ser poderoso? É ser dominante num campo. O que é ser dominante num campo? É quando todas as pessoas desejam estar no lugar em que você está. Elas começam a te imitar. Começam a te imitar. Amigo, o desejo é ferrenho. É ferrenho. A dominação ocorre entre as pessoas porque o dominante é aquele que carrega troféus, troféus que são comuns ao campo. O cara tem o que o outro quer também. É porque a gente tinha uma ideia de dominação, dizendo, ah, é os dominantes que fazem impor seu valor. Algo do tipo, eu penso de um jeito, tu pensa de outro. Tipo a leitura marxista, sabe? Eu sou burguês, então eu gosto de coisas burguesas. E você, ferrado, sem grana, proleta, dominado, se ferra. O que tu gosta é brega, o que eu gosto é chique. Mas não é isso. Não tem essa divisão. É uma lógica em opressor e oprimido gostam das mesmas coisas. A melhor imagem para isso é a empresa. O que o presidente da empresa quer? Continuar sendo presidente e fortalecer a empresa. O que o não presidente quer? Virar presidente. Os dois querem a mesma coisa. Um é dominante, outro é dominado. Oh, muito obrigado.
Young Pod. Um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.